confirmou que vai estar aqui pra gente destrinchar, Kaique, falar melhor, né? Com relação a essa paralisação que aconteceu, na verdade paralisações, né? O que ficou realmente acordado e como foi esse acordo?
Muito bem, olha, antes de falar aqui uma notícia importante, é uma notícia importante também que eu vou dizer, mas eu quero dar, na verdade, é uma dica para você, tá bom? Você já conhece a Foton Contalto de Vitória da Conquista? Então, se você ouve a Rádio Clube, provavelmente sim, né? Mas olha só, chegou a hora de você descobrir uma nova experiência em veículos comerciais e utilitários. Na Foton Contalto, você encontra a linha completa de caminhões Foton, a picape Townland e o utilitário elétrico Wonder, com força, energia, tecnologia, economia e confiança para o seu dia a dia. Tudo isso com atendimento especializado e credibilidade do grupo Contalto, há 55 anos acelerando histórias em todo o Brasil. Então já sabe, visite a Contalto na Avenida Presidente Dutra, ao lado da Ceavic. Foton Contalto, Grupo Contalto, 55 anos acelerando histórias. Olha só, meio dia 32, a gente vai ter ainda o plantão policial, mas eu acabei de receber aqui uma informação do delegado, do Dr. Neuberto, viu, meu amigo Léo Santos? Vou dar aqui uma furada aqui no seu plantão, Léo, vou adiantar aqui porque acabamos de receber essa notícia fresquinha. Polícia Civil deflagra Operação Rescaldo e cumpre 4 mandados de prisão definitiva aqui em Vitória da Conquista, gente. Entre os alvos da operação estão lideranças de uma organização criminosa e integrantes investigados por atuação na distribuição de drogas e no comércio ilegal de armas de fogo aqui na nossa cidade desde 2018, tá certo? Olha só, ainda hoje, nosso querido Léo Santos, repórter policial, vai entrar aqui com a gente para trazer mais detalhes dessa operação da Polícia Civil prendendo aí quadrilha que, além de mexer com droga, né, com o tráfico de drogas, também o tráfico de armas de fogo.
Sul do Oeste, agora. A Compeças é sinônimo de tradição e excelência em serviços automotivos. Oferecemos soluções completas para veículos leves e pesados, peças, pneus, manutenção e serviços especializados. Há 60 anos, somos referência no setor automotivo do sudoeste da Bahia, reconhecida pela qualidade do nosso trabalho e pela credibilidade construída ao longo da nossa trajetória. Ligue agora, 77-2102-8800, Avenida Presidente Dutra, Vitória da Conquista.
A RR Soluções e Climatização é referência em qualidade e eficiência. Contamos com profissionais especializados para instalação, manutenção e reparo de ar-condicionado, levando mais conforto e bem-estar para sua casa ou empresa com alto padrão técnico e custo-benefício. Faça seu orçamento 77981677877. RR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço.
Na estrada, tempo é dinheiro e confiança é tudo. Na Foton Contalto, seu veículo está em boas mãos. Aqui você conta com um grande estoque de peças, mecânicos treinados e agilidade no serviço para você não parar. Somos especialistas com tecnologia de última geração para diagnósticos rápidos e precisos. Foton Contalto, Vitória da Conquista, oficina que você confia, na estrada ou na cidade. Rodovia BA-262, quilômetro 317, na saída para Anagé. Vitória da Conquista, ao lado do Ceavic, 77-2018-1215.
Você está ouvindo Sudoeste Agora, Clube FM.
Meio dia 35, de volta, né, com o nosso Sudoeste Agora. Olha, vamos ter aqui em Vitória da Conquista a semana do meio ambiente, né? Extremamente importante, claro, falar de meio ambiente, temos que falar 24 horas por dia, né? E a Ana Cláudia, que é a secretária de meio ambiente, que faz um excelente trabalho, inclusive, está à frente dessa secretaria tão importante que eu sempre falo, né? Tanto que quando nós estamos debatendo sempre essas questões envolvendo aí a infraestrutura da cidade, quando chove tudo, tudo, tudo tem a ver com o meio ambiente. Por isso que eu falo, Ana Cláudia, é uma grande responsabilidade estar aí, né, conduzindo aí os trabalhos que tem a ver com o nosso meio ambiente. Mas essa semana é extremamente importante até para isso também, para discutir diversos outros fatores. Boa tarde, Ana Cláudia, seja bem-vinda aqui à Clube.
Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes da Clube. É uma honra, né, estar aqui de novo com vocês. Sempre agradável estar aqui batendo esse papo, falando um pouquinho do nosso trabalho. E essa semana a gente está com muita novidade aí. Então, o momento certo para trazer as informações para a comunidade.
Então, secretária, a semana do meio ambiente começa do dia 7 a 11 de junho. Isso. O que está programado, essa programação diversificada aí? O que vocês estão preparando, Ana?
Essa semana do meio ambiente está repleta de atividades para alcançar aí todas as faixas de idade, né? Todos os públicos. Nós vamos começar no dia 7 com um pedal ecológico. É o segundo que a gente faz. O primeiro foi um sucesso. Foi lá para a Chapada das Pedras, na zona rural, né? Perto da Cachoeira das Araras, e dessa vez nós vamos fazer na cidade. Vamos fazer do Cristo, a concentração inicia no Cristo às 7:30 da manhã, vamos sair de lá por volta de 8:15 até a Lagoa das Bateias, por dentro da cidade. A ideia é levar de um parque para o outro, né? Por isso que o tema é pedal ecológico. E nesse momento a gente vai ter lá várias atividades, vamos ter demandas da saúde, vamos ter muita coisa também para papete, né?
Isso,
pra,
da Lagoa.
Na Lagoa das Bateias. O café da manhã com ciclistas, vamos ter também entrega de medalhas, sorteio de brindes, muitos prêmios aí que temos, muitos parceiros que gostam da causa ambiental e vão estar participando junto com a gente lá. A Carreta da Cultura vai estar lá também. Vamos ter muitos parceiros, Sesc, UESB, Sesc Senat, todo mundo lá engajado. Sem contar as secretarias, né, municipais que vão estar lá também. Todo mundo engajado para esse evento do dia 7, que é um momento esportivo que todo ano a gente geralmente faz uma atividade esportiva na Semana do Meio Ambiente. Dia de segunda, no dia 8, não teremos nenhuma atividade porque estaremos fazendo a parte de organização. Mas no dia 9 é a abertura oficial no Centro de Cultura, dia 9 e dia 10. Dia 9 vai estar o dia todo e dia 10 só pela manhã até meio-dia. E nesse momento que a gente tem aí uma concentração de várias atividades, a gente vai ter um túnel sensorial, que as pessoas vão poder entrar pelo túnel e sentir que estão na natureza, vão ouvir o som dos pássaros, sentir as plantas, o cheiro. E é uma atividade sensorial mesmo que a gente vai promover. Além disso, vamos ter feira ecológica com vários participantes que trabalham com materiais reciclados ou com materiais que utilizam recursos naturais para serem feitos. Exposição de alunos da UESB também, de vários projetos importantes para o meio ambiente. E o principal que são as entregas, né? Nós estamos preparando várias entregas, né, que a prefeita vai estar fazendo lá no evento, na abertura do evento. Alguns decretos, projetos de lei e também algumas novidades muito importantes, como a estação meteorológica, que vai chegar, que já está chegando, né? Que vai ser do município em parceria com o IFBA, vai ficar no Cristo. A gente vai ter um monitoramento aí em tempo real do clima de Conquista. Além disso, vamos ter também a entrega de um projeto do qual faz parte a estação meteorológica, que é um projeto de monitoramento da drenagem urbana. Então vai ser um projeto que vai trazer muitos benefícios para a Conquista. A gente sofre muito com a questão da drenagem, né? Então a gente vai ter aí esse projeto muito importante que vai ser levado para ser entregue na Semana do Meio Ambiente, na abertura. Além disso, decretos voltados também para os temas. O tema desse ano é fauna e flora conquistense, patrimônio de todos. Então a nossa intenção é incentivar a comunidade não só a conhecer o que a gente tem de patrimônio, como também a cuidar desse patrimônio. Outra entrega muito importante que nós vamos fazer é o plano de arborização urbana de Vitória da Conquista, que vai ser entregue nesse dia também. Dentre outras, né? São muitas coisas que nós estamos preparando para dia 9 pela manhã. À tarde nós vamos ter dois painéis com palestrantes, vamos ter gente de fora e gente daqui também de Conquista falando de bem-estar animal, saúde única, falando de projetos de pesquisa. Uma pesquisa muito interessante que nós vamos trazer é de um grupo de Curitiba da professora Carla, Carla Molento, que eles conseguiram fazer o DNA, o colágeno, através do DNA do jumento, porque não sei se vocês sabem, mas existe uma exportação muito grande de jumento e maus tratos severos aos jumentos para extração de colágeno, né? Muitos chegam a morrer em fazendas clandestinas. Aqui em Conquista a gente não presencia isso, mas nas regiões vizinhas a gente já viu. E esses animais são exportados para morrerem aí à míngua, para poder ser extraído colágeno para produtos cosméticos, principalmente para a Ásia. E agora essa é uma solução, né? Através do DNA do jumento, já estão produzindo o colágeno para que esses animais não sejam mais vítimas aí desses maus tratos. Essa é só uma das palestras que vão ter, né? A gente vai ter também uma palestrante do GRAD, que é o Grupo de Resgate de Animais em Desastres, que atua no Brasil inteiro. Elas vão para onde tem essas tragédias ambientais gravíssimas, né? Rio Grande do Sul, Brumadinho, todas essas áreas elas vão para trabalhar com resgate de animais em desastres. No dia 9 teremos essas programações, mas no dia 10 vamos estar falando muito também da parte da flora, né? Vamos estar explicando o plano de arborização, o inventário florestal, vamos ter participantes que vão falar sobre esses temas também. Então está muito rica a grade do evento. À tarde, aí a gente finaliza no Centro de Cultura, né? Que é terça e quarta. E vamos para o Poço Escuro, que também é uma das grandes entregas que nós estamos preparando para a Semana do Meio Ambiente, que já estamos, né, concluindo a revitalização de uma etapa da reserva. Nós colocamos uma ponte suspensa de 15 metros para que as pessoas possam ter maior acessibilidade, né, porque as pontes antigas elas eram rente ao rio, né, ao córrego. Então toda chuva que vinha carregava. E aí agora tem uma ponte que a gente prevê que dure aí muitos anos.
Tá sendo reconstruída?
Não, do zero. Já instalamos uma ponte nova.
Que legal.
Também vamos instalar placas de orientação falando sobre a fauna, sobre a flora, o mapa das trilhas, tudo que pode ser feito e não pode ser feito dentro da reserva. Estamos cercando toda uma lateral a lateral do lado Petrópolis, né? Que a gente está fazendo a primeira etapa, depois estamos na busca aí pelos recursos para fazer a próxima do outro lado do Guarani. Mas já estamos concluindo aí o lado do Petrópolis, com as placas, iluminação já está toda revitalizada, a escadaria foi revitalizada também. Bancos, mesas, os antigos a gente retirou tudo porque já estava estragando, a gente já está colocando novos equipamentos. Então é toda. Até o portal tá todo pintadinho com animais lá, tá bem bonito, porque a gente trabalha muito com educação ambiental dentro da reserva. Então, o foco é deixar o ambiente mais agradável para as crianças.
Com relação à nascente, secretária, eu estive na nascente lá no Poço Escuro por duas vezes, fazendo reportagens aqui para a Clube FM, e eu me lembro que a nascente, ela tinha uma base, não é isso, de cimento?
Sim.
Ela também foi reformada? Como é que vai ficar aquela nascente?
A nascente continua, né? A ideia nossa é fazer a revitalização da parte do minador acima do minador, que tem, com a erosão das chuvas, né? Levou-se aquelas pedras que se fazia os calçamentos antigos. Então foram abrindo alguns buracos, e esses buracos a gente já começou a fechar. Mas aí é um processo mais demorado, porque é obra, né? Então tem que ter todo um aparato e mão de obra para poder executar, mas já iniciamos.
Muito bem. E teve aquele uma espécie de consulta, né, quando vocês estavam fazendo o planejamento do plantio de árvores, né? Aí já tem o resultado disso, já pode adiantar um pouco como é que vai ser agora essa outra fase, né?
Foi a escutativa que foi feita, né, com a parceria aí com a Secretaria de Governo, através do programa Governando com as Pessoas. Nós fomos aí na cidade toda em busca das opiniões da população, né? A participação da população. E foi muito produtivo, a gente conseguiu entender o que a população deseja e também ver os pontos mais complexos, né? Os desafios que a gente vai enfrentar, né? Na parte da arborização. Todos esses dados vão ser apresentados durante a Semana do Meio Ambiente, né? E esses dados vão estar presentes também no plano de arborização.
Muito bem. E é muito interessante também esse trabalho que vocês têm desenvolvido com o Castramóvel, né?
Sim.
Vocês pretendem ampliar? Como é que tá? Tem números assim? Me parece que tem uma rotatividade interessante também, zona rural, né? Sim. Como é que está a questão do Castramóvel?
É um dos equipamentos que a gente tem que mais tem um fluxo, um dos maiores fluxos que nós temos, né? Todas as semanas nós estamos num bairro diferente, ou na zona rural, né? A gente vai selecionando aí as áreas mais, como posso dizer, que tem um número maior, um índice maior de animais, e que a população pede também, e vamos até esses bairros e colocamos a equipe na sexta e no sábado. Essa equipe, ela fica durante todo o dia e à tarde, né? Atendendo esses animais e, a depender do bairro, a gente consegue castrar até 80, 90 animais por final de semana.
Legal. Ô, Ana, eu vou te fazer uma pergunta. O que o pessoal faz? E eu também tenho curiosidade, é uma pergunta técnica, de repente. Por exemplo, eu vi esses dias o pessoal com um vídeo com vários cães de rua, né? Que muitos ali, as pessoas pegam o cachorrinho, é tão bonitinho quando é novinho, né?
Uhum.
Tira foto e abandona, fica aquele amor todo. Na hora que o bichinho vai crescendo, que vai demandando cuidados, aí a pessoa muda de casa, mora de aluguel, a casa que achou, né? não tem, pega e joga os bichinhos na rua, e depois essa mesma pessoa vai reclamar que a rua tá cheia de cachorro de rua. Aí
verdade.
A pessoa fala, a prefeitura não pode sair recolhendo esses cães de rua e castrá-los. Eu falei, nunca tinha pensado nisso. Isso seria possível? É uma coisa muito complicada hoje, até pela quantidade, pelo efetivo que vocês têm, e não sei, isso acontece? Pode acontecer?
Então, nós já estamos realizando um trabalho em parceria com protetores e também com algumas instituições, que animais que são animais que a gente chama comunitários, animais de rua, ou que moram ali, por exemplo, próximo à empresa, próximo ou numa, como posso dizer, num espaço como a feira, por exemplo, ou que fique próximo de algum local que tem gente que cuide, né? Na rua mesmo, que a comunidade possa estar cuidando, esses animais são levados na clínica, são levados por essas pessoas na clínica, nós prestamos o atendimento, castramos, microchipamos e devolvemos para a pessoa, ela continua, ela cuida do animal e devolve para o mesmo lugar. A gente chama isso de SED, que é captura, esterilização e devolução. Esse projeto, ele já está sendo implementado no Brasil todo e nós também já estamos fazendo, inclusive é uma das entregas nossas, vai ser o decreto de formalização aí do SED em Vitória da Conquista. É um incentivo para que as pessoas possam levar esses animais, e muitos protetores têm feito isso e muitas empresas também têm nos procurado para fazer isso.
Okay. E como é a parceria, só mais uma pergunta dentro desse tema, né? Que a gente tem aqui, lá na UESP, tem um pessoal que se dedica bastante.
Sim.
Eu acho que teve até um projeto aqui do Valdenor, não sei, de castração. Tem vários, né? Vocês se encontram, costumam reunir, assim, essas forças, ou existe um planejamento de unir forças, prefeitura, essas ONGs, todo mundo, para tentar atenuar esses problemas?
Olha, na verdade, o trabalho desenvolvido no CAS e no Castramóvel, ele é um trabalho desenvolvido pela prefeitura, né? Ele não tem apoio de nenhuma outra vertente. Mas todas as protetoras que são do município, que buscam os serviços da casa, né? E do Castramóvel, recebem um atendimento. Inclusive, todas elas têm passado pela clínica, têm recebido aí, não só para castração, a gente recebe diariamente animais com TVT, que é um tumor venéreo que transmite, né, através do cruzamento. Temos também muito piometra, que é uma infecção no útero que leva as cadelas ou gatas a óbito. Feto retido, que é uma cadela com feto, não consegue parir, aí tem que fazer cesariana. Tumores diversos, inclusive tumores mamários. Todos esses serviços a gente faz na clínica. E aí temos atendido bastante animais de rua através do trabalho que é de parceria mesmo com as protetoras.
Tem até um questionamento aqui do nosso ouvinte, Marcondes. Ele está falando, secretária, falam que capim santo, pitanga e cravo de defunto são repelentes naturais. Não seria inteligente, interessante plantá-los nos espaços públicos?
Capim santo,
pitanga e cravo de defunto.
Na verdade, o que acontece? Quando nos espaços públicos, nem tudo que a gente planta fica. Então, geralmente nós optamos por plantar coisas que são mais resistentes e que acabam ficando, né? É possível fazer o plantio dessas espécies em algum local que a comunidade ajude a cuidar. Existe muito essa parceria, por exemplo, bairros que a comunidade planta e cuida, e nós também ajudamos aí nesse plantio. Mas doamos as mudas, fazemos aí a parceria no momento do plantio, também cuidamos dessas mudas, mas a parceria é muito importante. Se a comunidade não cuida, a chance de sobrevivência das espécies é muito difícil. No caso dessas espécies que ele disse, que realmente são repelentes, é possível fazer em jardins mais pequenos, né? Não em jardins grandes, como grandes avenidas, praças grandes, é mais difícil de sobreviver, não sobrevive. Então, o que a gente faz é optar por espécies que são mais resistentes mesmo.
Ok. Secretária, dá notícia pra gente aí das barrigudas, né?
Minhas filhas.
elas foram apreendidas, só para o ouvinte entender, né? Pela Polícia Federal, e aí elas foram doadas para o município e foram transplantadas, acho que essa é a palavra, né?
Exato.
Lá na Lagoa das Bateias. Todas elas vingaram?
Todas, graças a Deus. Uma ainda não brotou, mas está viva e vai brotar em breve.
Que legal,
elas
hein?
Estão lindas, saudáveis. Foi um milagre mesmo. Eu fico muito feliz por ter dado certo, porque o que a gente fez foi um tiro no escuro, né? Porque elas não tinham. Elas estavam há mais de 12 dias no pátio da Polícia Federal. Elas, Rodoviária Federal. Elas não tinham. Elas estavam já secas, não tinham nenhuma raiz, nenhuma copa. Ou seja, só tinha o tronco puro. Estavam sendo traficadas para uma cidade de Minas Gerais que produz, tem muitos viveiros, eles vivem de viveiros, é o carro forte desse município.
São caríssimas as mudas,
né? E aí, a fama do baobá brasileiro, né? Que é a barriguda da Caatinga. O baobá é uma árvore de Madagascar que é lindíssima, enorme, e a barriguda se assemelha muito ao formato do baobá. Então, essa fama, essa história, né, do baobá brasileiro faz com que muitas pessoas, vamos dizer, milionárias, que queiram ter um jardim exótico, queiram comprar essas mudas, incentiva o tráfico, acaba incentivando, mesmo sem saber, o tráfico de árvores, né? Que é uma coisa que a gente nem imaginava que poderia estar acontecendo, mas acontece, verdade, infelizmente. E nisso, essas árvores foram 7 que foram apreendidas pela PRF. Inicialmente elas iriam ser doadas para o INEMA, mas o INEMA não teve interesse, e nós fomos e pedimos, a PRF nos cedeu, e arriscamos tudo e fizemos, metemos a cara e fizemos o transplantio, que foi na Lagoa das Bateias, porque a lagoa tem um terreno muito fértil, úmido, poroso, então é muito mais fácil de pegamento. No entanto, os riscos eram de 100%, porque elas não tinham nenhuma raiz. Você já viu transplantar uma árvore sem raiz e ela pegar?
Exatamente.
Até uma muda, se você plantar uma muda, tem que ter uma raiz. Senão, ela não é o tronco puro. Mas foi um milagre mesmo que aconteceu, e graças a Deus, elas estão lindas e maravilhosas.
Tá certo. Ana, boa sorte aí nesse evento, né? A gente sabe, quando tem um evento desse porte, todas as pessoas envolvidas ficam numa expectativa, imagino você, né?
É.
E por isso que a gente deseja boa sorte, que você reforce mais uma vez o convite a todos.
Sim,
aí.
Sim, eu agradeço primeiramente vocês por darem esse espaço pra gente estar divulgando, e convidar aí toda a população a participar, né? A Semana do Meio Ambiente está repleta de atividades. Quem for do pedal, domingo tá aí. Quem quiser ir a atividades esportivas, domingo estaremos na Lagoa das Bateias. Quem for da parte, né, que for universitários, pesquisadores, comunidade, que é interessada tanto na questão de bem-estar animal quanto na questão de flora, né, a gente vai estar tratando de tudo, sobre arborização, animais silvestres, animais urbanos que a gente tem, que são gato, cachorro, cavalo. Então, uma gama de atividades que todo mundo, eu acho que tem muita gente que vai se interessar, mesmo que não se interesse por uma, vai ter outra que vai ser interessante também. E no dia 11 a gente fecha com uma atividade, uma oficina do Civalerj, que é um convênio do qual nós fazemos parte, que é convênio da Bacia do Rio Gavião, e a equipe do Civalerj vai estar fazendo essa oficina na Praça Céus. Então também fica o convite, que é mais para tratar sobre gestão, sobre as demandas ambientais dos municípios. Então fica aí aberto o convite. todos podem participar. Os links de inscrição, tanto do pedal quanto do evento, estão já no site da Prefeitura de Vitória da Conquista. E é isso, obrigada a todos. Vale. Espero todo mundo lá.
A gente quer.
Eu vou lá também. Com certeza. Um abraço, valeu, Ana. Meio-dia 55, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais informações aqui, tem mais entrevistas. Não saia daí, daqui a pouco o Sudoeste Agora está de volta.
Sudoeste Agora.
Sudoeste Agora. Oferecimento: Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Colégio Casulo. O melhor para o seu filho você encontra aqui. WhatsApp 77988076400. Atacadão, dois endereços para você economizar: BR 116 e Avenida Brumado, lugar de comprar barato. Vic Park, o destino que vai conquistar você. Informações 77 99812 9245. Compeças, seu carro em boas mãos. Chalé Bosque da Fortuna, o lugar onde o amor vira memória. Reserve pelo arroba Chalé Bosque da Fortuna. Contalto Foton, sua parceira na estrada. Tecnoágil, telefone 3421-0975. Cartão Saúde 360, o único cartão de descontos dentro do Hospital IBR e mais de 20 clínicas parceiras. WhatsApp 77 3028 3600. Max Tour Viagens, realizando sonhos com você. RIR Soluções e Climatização, qualidade e satisfação em cada serviço.
Você está ouvindo Sudoeste Agora, Clube FM.
Agora faltando 3 minutos para 1 hora da tarde, o programa Sudoeste Agora está de volta, Mônica.
E vamos de participação agora, vamos, porque aqui o pessoal não para de chegar, viu, Kaique?
É
muitas
verdade,
interações.
É muita gente.
As pessoas interagem durante a entrevista. Olha só, o Marconi perguntou à secretária: esse é seu canal, tá bom, gente? O canal aí para você mandar a sua mensagem, interagir, participar com a gente. Vamos lá, boa tarde.
Bom dia, Rádio Clube. Bom dia, Kaique. Bom dia, Mônica. Meu nome é Vani, estou passando aqui neste momento para elogiar vocês, esse grande programa de Vitória de Conquista. O programa seus é a cara de conquista. E Mônica, você continua, minha querida, sendo como você é, transparente, humana. Você vê, olha o lado do outro. Isso é muito importante para um repórter, para um apresentador. Você é uma pessoa humana, eu tenho grande admiração por você. Eu já acompanho há muitos anos e você é a mesma pessoa, simples, humilde, amiga, gentil, do povo de Vitória da Conquista. Um abraço, Deus abençoe, feliz final de semana para vocês, feliz feriado. Um beijo para Kaique e para a Mônica. Continua assim, querida, que você vai brilhar como você já brilha muito, muito, muito. Tchau.
Olha aí.
O que dizer de uma mensagem dessa,
não,
né,
é,
Kaique?
Olha, esse é o verdadeiro reconhecimento.
Ô, Vânia,
é esse reconhecimento que importa pra gente. Nós ficamos felizes, né? Quando a gente tem o reconhecimento do povo, né? Esse aí é que vale. E eu assino embaixo, viu? Tudo que você falou sobre a Mônica Cajaíba aí, essa pessoa que faz parte da história, não só da clube, né? Da história do rádio de Vitória da Conquista, e continua fazendo e fará por muito tempo. Olha, o pessoal tá questionando ali também no WhatsApp, me explica uma coisa: a Polícia Rodoviária Federal pode atuar na zona urbana? Por quê? Eles estão abordando os condutores de moto na zona urbana e não é não é federal, não na rodoviária federal. Aconteceu com minha irmã, ela estava na zona urbana e foi abordada, tomaram a moto dela, que era uma cinquentinha. Olha, não, até onde eu sei, Arthur, o que, Arthur?
Foi no anel viário.
Arthur, tá tapado o assunto, foi no anel viário?
É, se foi no anel viário, é de competência da polícia.
Ah, então é... Olha aí, gente, informação aqui do nosso querido Arthur, operador de áudio aqui, ele tá dizendo que foi no anel viário, né? Esse caso você tá por dentro, né? No anel viário. Então, no anel viário realmente pode, né? E cinquentinha não pode circular naquele trecho, minha querida. Então, respondendo pontualmente sua pergunta, não pode atuar na zona urbana, mas nesse caso do anel viário aí, né? Que é esse meio termo, que também é rodovia, sim. Não é isso? Então tá respondida a pergunta. O pessoal também tá falando o que mais? Boa tarde, Kaique e Mônica. Se a concessão de empresas aéreas for política, essa falta de respeito à cidade de Vitória da Conquista, ele tá falando da Azul, né? Vai perdurar um bom tempo. Um abraço para vocês e aos ouvintes do Sudoeste Agora. Sil.
Abraço.
É a Sil, né? Sil, moradora do bairro Santa Helena. A concessão é uma concessão que qualquer meio de transporte é uma concessão pública, né? Não, tem que ter a concessão pública. E se a concessão pública tem a ver com executivo, com federal, com legislação, com tudo mais. Mas esse caso aí, né? A empresa não está infringindo nenhuma regra, não está fazendo nada, digamos assim, de errado, né? Mas aí é aquela velha história, as pessoas não estão conseguindo compreender a lógica disso. E eu ainda acho que por trás disso tem matemática, tem lucro, tem dinheiro. Não creio que tenha absolutamente nada a ver com questão política. Mas é isso, vamos continuar aí aguardando para ver se Conquista sai dessa situação triste que entrou agora. No que diz respeito ao transporte aéreo, só mais uma mensagem aqui, Mônica. O rapaz está falando aqui, não é rapaz não, é a Ellen, perdão, que ela trabalha no aplicativo. Só os voos de São Paulo vêm cheios, os de Salvador estavam vindo vazios sempre. Voltei sem passageiro quando o voo vinha de Salvador. Olha aqui, informação importante, tá?
Importante. É então a Ellen. Não tem demanda, né, Caio?
Olha só, ela é motorista, né, de aplicativo, e faz essas corridas. Então, olha só, um testemunho aqui importante, que eu tava aqui me queixando e continuo. Já que é para debater o assunto, pessoal, vamos debater em cima de dados. Se vocês querem dizer, como eu tô vendo aí, que é sacanagem da empresa, que a empresa não respeita a Conquista, então vai lá, tem acesso aí, quanto é que a empresa tava faturando, se estavam os voos lotados, e mostre, fala, tá vendo aqui, olha, eles estavam ganhando lucro. No dia que fizerem isso, a gente vai poder ter uma discussão mais pautada dentro de dados. Mas enquanto ficar nesses achismos, tá aqui, já que é achismo por achismo, a motorista de aplicativo, ela tá falando também, não é nem achismo, né? Ela tá vivendo a situação que ela falou, já cansei de ir lá atrás de passageiro e o voo vinha vazio. Então, esse discurso aí que os voos estavam lotados começa a cair por terra, e eu não tô jogando contra a cidade não, viu? Antes que comece a falar, ah, o radialista aí tá a favor, não tô a favor nem contra ninguém. Eu sou sempre a favor do que é certo, eu sou a favor do que é lógico e sou a favor dos fatos comprovados. Vamos lá, Mônica?
Vamos lá falar de Casulo. Porque o melhor para o seu filho, com certeza, no Colégio Casulo. Educação infantil e fundamental, anos iniciais. São várias aulas, gente. Aulas de excelência. Aulas de inglês, xadrez, robótica, educação financeira, aula de futebol e balé. Turnos matutino, vespertino e integral. Casulo, Eratóstenes Menezes, 812, no Candeias. Tem aqui o 34246400. Tem um WhatsApp que você pode mandar mensagem para a direção no 98807-6400. Conheça o Colégio Casulo.
Olha só, ainda dentro desse assunto, né, que a nossa ouvinte levantou, que ela falou que a irmã dela foi abordada pela Polícia Federal com a cinquentinha e ela entendeu que ali é a zona urbana. O que está acontecendo aqui? Eu tive uma outra informação desde a semana passada. Vocês lembram, né, que tivemos aí acidentes envolvendo motociclistas diversos ali no anel viário. Então, desde a semana passada que a Polícia Rodoviária de fato está fazendo abordagens a motocicletas no anel viário de Vitória da Conquista, nas proximidades ali do trevo de acesso à estrada do Pradoso. Então, nessas ações que continuam e vão continuar, todas as motocicletas que estão passando por ali estão sendo paradas para fiscalização. Olha, muito bom isso, viu? Que esse exemplo seja seguido aqui também dentro da cidade, viu? Polícia Militar, Prefeitura, a gente está precisando fazer isso aqui também. Essa operação aconteceu logo depois da morte do motociclista, o Eldes Amaral, vocês lembram disso? Ele colidiu com animais soltos, né? Lá na pista, no anel viário. Então, esse acidente foi ali, na proximidade da entrada das casinhas ali do bairro Miro Cairo. Teve muita repercussão na imprensa.